Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao 3 em 1 que começa agora para todo o Brasil em AM, FM, imagens do nosso canal no YouTube e também pelo Facebook. Hoje é terça-feira, dia 18 de dezembro de 2008 e 18 e faz um calor danado aqui em São Paulo. Tudo bem, Vera Magalhães?
Tudo bem, Silvio, não adiantou nada a chuva torrencial que caiu à noite, tá ainda muito quente e a pauta tá quente também. Vamos lá, boa tarde a todos.
Tudo bem com você, Joel Pinheiro?
Olá, Silvio. Olá, colegas. O calor não para.
E aí, Carlos Andreasa, tudo certo? Faz calor no Rio de Janeiro também ou não?
Se vocês acham que está calor aí, minha gente, imaginem no Rio de Janeiro. É o inferno. Vamos com tudo.
Para o Carlos Andreasa abrir mão da camisa de botão e vir com uma camiseta tipo Hering, que não deve ser Hering, não deve falar português.
Essa camiseta não fala português.
Mas o calor deve estar...
Olha só.
Muito grande.
Deixa eu explicar para vocês e pedir desculpa, tá, por esse costume inadequado, mas aconteceu o seguinte, no momento em que eu entrava no carro... para vir para o serviço, eu literalmente esfreguei a blusa, a minha camisa social, na graxa. E aí tinha uma camiseta no carro e lancei mal dela, desde já pedindo desculpa ao nosso ouvinte, espectador. Me desculpe.
Tá gato.
Obrigado, Vera, são seus olhos.
Tá tudo bem, André, tá tudo bem. Reginaldo, muito boa tarde, solta as manchetes aí, vamos lá. Barraco no TRE. Cerimônia de diplomação de políticos eleitos por São Paulo é marcada por bate-boca e teve empurra-empurra. Novas regras. O Conselho Nacional de Justiça define que auxílio moradia só será pago para magistrados transferidos. E data marcada, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, afirma que ações sobre a prisão em segunda instância, condenação em segunda instância, devem ocorrer no dia 10 de abril. Esses são os destaques do 3 em 1 que está apenas começando e, aliás, é sobre isso que a gente quer saber de você que nos ouve e assiste. Queremos saber a sua opinião sobre prisões após a condenação em segunda instância. Mande mensagem para 9-3117-0620, mais uma vez 9-3117-0620, o DDD é o 11 aqui da cidade de São Paulo e a gente dá a preferência, passa na frente a mensagem que chegar em vídeo.
3 em 1.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, disse em jantar com jornalistas que pretende julgar no dia 10 de abril as ações sobre a prisão após condenação em segunda instância. Os ministros do Supremo vão discutir se executar a pena antes do trânsito em julgado fere o princípio de inocência que está previsto na Constituição Federal. Dependendo do resultado, condenados como o ex-presidente Lula podem ser beneficiados. Atualmente, por 6 votos a 5, com o entendimento do Supremo em caráter liminar, é de permitir a prisão dia 10 de abril, portanto, quando terá sido completado 1 ano da prisão do ex-presidente Lula, né, Vera? Dia 7 de abril.
Exato, vai ser poucos dias depois de completar 1 ano da prisão do ex-presidente Lula e a gente espera que seja a última vez que o Supremo se reúna, gaste horas e horas, laudas de papel, saliva e tudo mais envolvido para discutir essa questão. Ela já foi tratada à exaustão desde 2016. Foi ali que o ministro Teori Zavascki firmou num HC um novo entendimento. Para ele, a pena poderia ser cumprida já provisoriamente desde antes do trânsito em julgado, portanto, com ainda recursos podendo ser apresentados. E ele foi seguido por uma maioria naquela ocasião, que se confirmou em outubro daquele ano e que se confirmou ainda no fim do mesmo ano, num julgamento no plenário virtual, em que foi dado efeito vinculante a essa decisão. Portanto, já havia ali um arcabouço sólido de maiorias a esse respeito. É claro que nenhuma delas no mérito, nenhuma delas discutindo numa ação de declaratória de constitucionalidade, porém, três vezes no mesmo ano se deu esse entendimento. Depois, no HC do Lula, já neste ano, pouco depois da sua condenação ali, da sua prisão, se discutiu de novo essa questão. E aí a ministra Rosa Weber, que no mérito tinha sido voto vencido, ela tinha votado pela tese segundo a qual o momento da execução da pena deve ser apenas no trânsito em julgado, achou que era cedo demais para se mudar uma jurisprudência recém-firmada. E aí ela formou com quem achava que tinha de valer, sim, o cumprimento imediato da pena. Então, o Silvio, de novo, é o voto da Rosa Weber, o fiel da balança. Aí será de novo em abril. E, de novo, vai ser um julgamento que vai parar o país, que todo mundo vai ficar mobilizado, o país inteiro num fla-flu assistindo a isso. E a gente espera que os ministros do Supremo, de uma vez por todas, digam o que pensam a esse respeito. O Supremo é uma corte constitucional, portanto, esse é um debate que diz respeito ao que é o cerne das atribuições do Supremo. Que eles o façam de uma maneira definitiva para que não fique esse assunto voltando à baila indefinidamente. O Brasil é um dos poucos países que não tem execução da pena ainda durante um período razoável depois de uma condenação em segunda instância. A maioria dos países adota esse sistema. A nossa Constituição, ela fala no trânsito em julgado. Seria melhor mudar a Constituição? Seria o caminho mais, vamos assim dizer, transparente, mais retilíneo para resolver isso de uma vez. Que uma vez o Supremo dando a sua palavra, se for o caso, o Congresso mude de uma vez a Constituição para que a gente não tenha de voltar a esse assunto ad eternum. Eu, particularmente, sou dos que formam com a tese do cumprimento imediato da pena após condenação em segunda instância. Isso não fere, a meu ver, o direito da presunção de inocência, nem a defesa, e faz com que a impunidade não fique graçando no país eternamente.
Concordo absolutamente com você. Vamos lá, Carlos Andreasa.
A gente discutiu muito esse tema aqui e profundamente no programa ao longo dos últimos meses. É um debate controverso. Há juristas sólidos, respeitáveis, defendendo com argumentos aos quais prestar atenção dos dois lados. A gente exauriu esse debate aqui no programa. Portanto, sendo controverso e havendo teses respeitáveis para ambos os lados, me parece que aquela decisão que for tomada será, portanto, respeitável. Eu penso dessa maneira. Qualquer uma das duas. O problema, e aí eu discordo da Vera, é o modo como as votações se deram até aqui, né? Em nenhuma delas, pela natureza da votação em habeas corpus, nenhuma delas gerou efeito vinculante. Nenhuma delas gerou efeito vinculante. Apenas repercussão geral. E repercussão geral é, chamemos assim, uma espécie de sugestão, de linha sugerida para que os tribunais apliquem a seu critério aquilo que o Supremo decidiu. Por isso que nesse programa sempre bati, e nós batemos na tecla aqui, todos nós, da importância de se colocar em pauta essas ações declaratórias de constitucionalidade. Porque aquilo que é decidido em ADC, né, no caso essas duas que vão a plenário em abril, o que for decidido ali gera o tal efeito vinculante, por natureza. E assim sendo, obriga o judiciário a seguir essa decisão, seja qual for. Quero chamar a atenção para o fato de que o presidente do Supremo Tribunal Federal, nesse momento, é o Dias Toffoli. E o presidente é alguém muito poderoso, não apenas porque faz a pauta. Aliás, é para elogiar o fato de o presidente do Supremo definir as pautas importantes do Supremo Tribunal Federal com tantos meses de antecedência. Isso é um sinal bom. Mas o Toffoli, nós falamos também aqui nesse programa, é defensor, Vera, aliás, tratou dessa questão com muita cuidade, ele é defensor de uma tese intermediária, e ele é o presidente do tribunal. Ele defende que a execução da pena espere o terceiro grau, a terceira instância, portanto, o STJ. Uma solução intermediária. No caso do Lula, isso é interessante, porque já há recursos da defesa do Lula no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. De modo que a liberdade do Lula, prevalecendo essa tese intermediária, dependeria da deliberação do plenário do STJ. Há muitas miudezas a serem destrinçadas nesse caso, mas eu acho que o panorama é esse.
Não, só dizendo que o Andreas tem razão, eu empreguei o termo errado, eu queria falar em repercussão geral, acabei falando em efeito vinculante. Diga lá, Joel.
Olha, a prisão em segunda instância no Brasil representou uma mudança de paradigma para a forma como políticos e outras pessoas, e condenados em geral, são tratados. Sabe? Porque prisão apenas depois do trânsito em julgado significa, na prática, uma espera tão grande que a prisão acaba quase nunca acontecendo. Portanto, foi um avanço institucional para o Brasil ter aceito, e eu sou a favor também, da prisão depois da condenação em segunda instância. Agora, sinceramente falando, olhando para o texto constitucional, não sou nenhum grande técnico do direito, mas me parece que a nossa Constituição é bastante clara nesse sentido de que, olha, ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, realmente, parece que o STF aí estica um pouco aí a sua interpretação do texto constitucional numa direção que me parece correta, porque não dá para continuar vigorando a impunidade no Brasil como vigorava, e a prisão após a segunda instância ajuda o país a se tornar um pouquinho menos impune, nesse sentido, essa impunidade geral diminui um pouquinho. Tá? Agora, o pior de tudo, sabe? O pior de tudo é a gente conviver com a ambiguidade, a gente conviver com a indecisão. A gente conviver com uma situação em que, até um certo momento, era prisão só depois do trânsito em julgado, depois passa a valer a segunda instância, agora podemos reverter de novo pro original. Essa instabilidade, essa imprevisibilidade jurídica é o que mata o país, porque ela politiza tudo. Então, uma discussão como essa, por que a gente está discutindo isso tanto? Porque, obviamente, é o Lula que está em jogo aqui. É se o Lula está solto, está preso. E a gente, se tivesse definido, olha, definiu de uma vez por todas, é só depois do trânsito em julgado, tudo bem, não é o melhor dos mundos, a impunidade graça um pouco mais no país, mas pelo menos tem uma regra, não vamos ficar discutindo isso o tempo inteiro. Ou se definirmos, não, é após a segunda instância, então bateu o martelo, é após a segunda instância, não tem mais discussão, ótimo também. O que não dá é o Brasil continuar nessa discussão, nessa politização das decisões jurídicas e da própria interpretação legal. Porque daí a gente gasta energia, a gente gasta a nossa atenção, a gente gasta o debate público negociando e decidindo coisas nos quais, mesmo uma decisão imperfeita, é melhor do que decisão nenhuma. Então, pelo menos isso eu espero que a gente veja. Mas, de fato, do ponto de vista das instituições brasileiras, prisão depois da segunda instância me parece o melhor. E é o que muitos outros países fazem, hein? Nenhum país é tão leniente assim com os culpados quanto o Brasil era. Refletindo um pouco o espírito da Constituição de 88, né, que busca garantir aí todas as garantias legais da pessoa que está sendo processada pelo Estado, lembrando da ditadura militar que tantos abusos cometeu, mas talvez a Constituição de 88 tenha ido longe demais. O ideal seria, como a Vera pontuou, o Congresso muda isso, né? Mas eu, francamente, acho discussões como essa difíceis de acontecerem no Legislativo hoje em dia.
A mais aí nessa situação, que é o fato de que o Sérgio Moro, que foi o juiz, né, que condenou o Lula em primeira instância, será o ministro da Justiça quando dá discussão dessa questão toda. O Sérgio Moro, vamos lembrar, ele foi juiz auxiliar da Rosa Weber, a Rosa Weber que vai ser de novo o pivô do julgamento, lá no caso do Mensalão. É alguém que ela respeita bastante, que ela ouve muito. Com quem ele tem trânsito. Todo mundo com quem eu converso a esse respeito, tanto no Supremo quanto no futuro governo, diz que o Moro será um ator ativo nesse debate. Ele não vai ficar de fora. Ele já defendeu, em tese, a prisão após condenação em segunda instância como um fator justamente de acabar com a impunidade no Brasil. Então, ele vai ser alguém atuante nesse debate, isso pode ter algum peso. E quanto à questão do STJ que o Andreasa levantou, é provável que ela já esteja afastada em abril. O STJ deve se debruçar sobre os recursos do Lula antes disso. Portanto, essa pode não ser uma tábua de salvação a qual o Lula poderá se agarrar. Diga lá, Andreas.
Eu queria lembrar, também falamos aqui muito nesse programa, aliás, Vera especificamente falou muito, que até 2009, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal autorizava a prisão após condenação em segunda instância. Houve esse hiato de 2009 a 2016, em que o Supremo mudou o seu entendimento em prol de que se aguardasse o trânsito em julgado. Em 2016, houve essa revisão, portanto, voltando à prática anterior. Nós estamos agora, portanto, discutindo, e ambos os lados têm argumentos sólidos, eu insisto, nós estamos discutindo se ficamos com esse hiato, né, com a pequena história desse hiato, de um entendimento literal e muito válido da Constituição Federal, ou se retomamos o que se pode chamar de tradição, que autorizava o cumprimento de pena após a condenação em segunda instância. É um debate muito interessante, que seria muito bom que ocorresse sem ideologia e sem partidarismo. Porque se pensarmos no que está sendo discutido,
né,
ali, sem fulanização, porque nós estamos discutindo princípios mesmo do direito, fundamentos, inclusive artigos pétreos, uma cláusula pétrea da Constituição, o alcance dessa cláusula em confronto com o Código de Processo Penal. Então, temos que ter calma e entender que não há partidos, não fulanizemos a questão, é algo que diz respeito aos direitos individuais de todo mundo, inclusive daqueles que gostamos, né? Não apenas do Lula.
Muito bem, mais uma notícia então. O Conselho Nacional de Justiça aprovou nessa terça-feira, agora há pouco, a resolução do auxílio moradia de até R$ 4.377 por meio de ressarcimento para magistrados de todo o país que preencham alguns requisitos. Como os conselheiros já haviam recebido a minuta de resolução com antecedência, não houve debate e a aprovação demorou cerca de um minuto. De acordo com cálculos do CNJ, a estimativa é que 1% dos magistrados do Brasil vá receber benefício se consideradas as regras mais restritas. Isso representa cerca de 180 magistrados, são 18.100 magistrados na ativa no país. Fazendo um cálculo aqui, o impacto financeiro mensal seria de R$ 787 mil. Já tratamos desse assunto e agora, portanto, ele caminha um pouco, Vera.
Pois é um absurdo. Eles trataram de fazer a toque de caixa para justamente não suscitar muito debate, não se desgastarem. Foram lá, aprovaram um negócio que já estava mastigado antes, que a gente mesmo já tinha tratado aqui porque já tinha vazado. E isso acaba por manter uma excrescência, que é o auxílio moradia. Tinha que acabar de vez, não tem justificativa para pessoas que recebem toda sorte de benefícios. Aposentadoria integral, benefício, salário pelo teto do funcionalismo, quinquênio aqui, licença prêmio acolá, ainda receber auxílio moradia. Isso não tem justificativa nenhuma, nem do ponto de vista financeiro, nem funcional, nem ético, nem moral, não existe nenhuma justificativa para isso. Uma nota triste do CNJ, que nem deveria ter sido o órgão a definir essa questão, porque trata-se aí de corporativismo. Aquele órgão que foi criado para ser o controle externo da magistratura trata de funcionar como um sindicato, um RH ou o que quer que seja. Lamentável.
Muito bem, Andreasa.
E sindicatão, hein? Ô, beleza. Não é nem pelo valor. 700 e tantos mil reais, uma fortuna, né? Por mês, faz o cálculo aí anual, pensando no rombo brasileiro, vamos dizer, nem é tanto assim, né? Mas, de todo modo, é dessa forma, com esses penduricalhos, que se compõe o drama fiscal, o endividamento do Estado. Mas, insisto, para além da questão econômica, do peso financeiro dessa despesa, estamos aí diante de uma questão ética. Juízes se esquivando de tratar do assunto como representantes de seus respectivos tribunais e o fazendo por meio do CNJ, um escudo sindical. Isso é feio, é baixo. E tem uma outra coisa importante a ser chamada a atenção, para a qual chamou a atenção a excelente jornalista Júlia Duailib. Essa decisão não vale para ministros de tribunais superiores, hein? Lembrem-se disso. Isso serve para os demais tribunais, os estaduais, os federais, mas não tribunais superiores. STF, STJ, TST, STM, que é o Superior Tribunal Militar, e TSE vão disciplinar as próprias regras de auxílio moradia, para além dessas. Ou seja, a tunga ainda vem maior e fracionada, talvez sem que sejamos chamados a atenção para o fato. Então, queria acrescentar esse dado aí.
E importante dizer também que esse texto vai ser reeditado em conjunto com o Conselho Nacional do Ministério Público, né? Para que as mesmas regras valham também para promotores e procuradores. Vai lá, Joel.
Sem dúvida nenhuma, as corporações se juntam e se auxiliam, as castas superiores, como sempre, livres de todas as novas restrições, mas pelo menos no embate entre uma opinião pública que vê com clareza que o mundo de privilégios do alto funcionalismo é incompatível com a situação do país, incompatível com a situação da população, incompatível com a situação de crise pela qual o Brasil passa, o cabo de guerra entre isso e as defesas de interesse corporativo ao menos conseguiram tirar o que era o maior escândalo do auxílio moradia, que era o seguinte: independente do juiz precisar ou não de auxílio moradia, independente dele ter apartamento ou não, estavam todos recebendo. Isso era inaceitável. Pelo menos isso foi tirado, agora temos regras que são minimamente razoáveis de um ponto de vista ético, profissional, digamos assim. O juiz está fora, está em uma cidade diferente da sua comarca original, não tem imóvel onde ele possa morar, não tem um apartamento funcional à disposição. Então, quer dizer, não é para ser só um incremento de renda. É, de fato, algo que serve para pagar a moradia dele. Não deveria nem existir isso. Mas, ao menos, isso é minimamente razoável do ponto de vista de uma ética profissional e das necessidades aí de um juiz. Lembrando, quando a gente está discutindo aí os benefícios dos juízes no Brasil, do judiciário brasileiro, a gente não está falando, porque muitas vezes o debate cai numa demagogia, né? Os trabalhadores tirando benefícios. Não estamos falando de benefícios de trabalhadores minimamente carentes. Né? Estamos falando do topo da pirâmide econômica brasileira. Estamos falando de recursos que são tirados da população, pagos aí sim pela população mais pobre do Brasil e que vão, se transformam, entre tantas outras coisas, em benefícios para o 1% do topo da pirâmide social e econômica brasileira. Então, realmente, que bom que ele foi reduzido, que pena que não foi até o fim. Mas, pelo menos, o maior dos escândalos aí acabou.
Muito bem, vamos para o terceiro assunto, então, do programa de hoje. Bom, houve diplomação de eleitos em São Paulo. Governador eleito de São Paulo, João Dória, seu vice, Rodrigo Garcia, e também deputados estaduais e federais e senadores foram diplomados nessa terça-feira em cerimônia realizada na Sala São Paulo, no centro da capital. Durante a cerimônia, houve uma confusão entre os parlamentares e a diplomação teve até que ser... É isso aí, Reginaldo. É mais ou menos por aí mesmo. Teve até que ser interrompida por 20 minutos. Um integrante do mandato coletivo. Eu confesso que eu tenho alguma dificuldade para pronunciar mandato coletivo.
Não existe essa... Não existe.
Eu também acho uma presepada ridícula, mas enfim, vamos ao mérito aqui da notícia. Houve uma confusão envolvendo a deputada estadual eleita Mônica Seixas, do PSOL, que subiu no palco ali na hora da diplomação, teve que ser retirada, e na sequência a confusão foi esticada, vamos dizer assim, com a presença do deputado federal eleito Alexandre Frota. Quem nos acompanha pelo YouTube consegue ver aí o empurra-empurra, algumas cenas aí de, parece briga de torcida organizada, e aí o Alexandre Frota escreveu em seu Twitter agora há pouco, abro aspas: "Tá pra nascer alguém do PSOL que vai me calar. Tentaram criar na festa, mas tiveram que correr. Comigo, não." Também pela rede social, Eduardo Bolsonaro aprovou a atitude de Frota e escreveu: "Parabéns, Frota. Esse pessoal só faz isso porque conta com os pacifistas de plantão. Sua atitude vai de encontro com a justiça. E eles que se cuidem porque no ano que vem haverá várias frotas no Congresso Nacional. Vamos lá, Vera Magalhães, enquanto quem nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, mais uma vez assiste as imagens de quase pugilato.
Tudo lamentável aí, a começar da tentativa de invasão do palco pelo militante ali, porque ele não é um deputado eleito, quem é a deputada eleita é a outra deputada do PSOL. Essa história de mandato coletivo é uma criação coletiva, é uma fabulação coletiva, porque não está previsto na legislação brasileira, não existe. Eu sei que mais de uma iniciativa desse tipo foi eleita no país, eu não sei como eles vão se organizar. Na prática, Silvio, vai funcionar o seguinte: o deputado eleito vai contratar os outros do mandato coletivo no seu gabinete, recebendo salário como servidores, como assessores, e aí vão falar para aqueles que os elegeram, que atuam coletivamente, que tomam as decisões coletivamente, e isso vai valer até alguém brigar, até alguém sair do coletivo. Aí esse é espirrado do mandato coletivo, porque, afinal de contas, como ele não tem mandato efetivo, ele é facilmente expurgável. E isso certamente vai acontecer, porque esse tipo de briga é comum nesse tipo de coletivo. Então, para começar, essa fantasia de mandato coletivo, que eu acho que a gente tem de desmistificar, porque não existe na lei brasileira. Segundo lugar, o cara poderia ainda assim ter combinado ali com os seguranças ou com a organização do TRE que eles iriam subir todos juntos. Por mais que isso não, que isso fira o protocolo, eu duvido que alguém impedisse. Então, não fizeram. Por quê? Porque queriam entrar na marra para já chegar causando. Aí, o segurança claramente agiu da maneira que tinha que agir. Tirou o sujeito, porque ele entrou até pelo outro lado, que não era o lado que a deputada eleita entrou, ninguém sabia quem ele era, as pessoas não são obrigadas a saber que ele é do glorioso mandato coletivo. E aí foi retirado pelo segurança, se debatendo e tal. E aí levanta o Alexandre Frota, que não tem nada a ver com aquilo, estava ali na primeira fila e quis bancar o Bambambam para aparecer na foto, para aparecer nas imagens, para causar também. Não tinha nada a ver com aquilo. Não é assim que se resolve. Ele não é árbitro, ele não é segurança do evento, ele não é nada ali, ele não tinha nada a ver com aquele assunto, não tinha que ir lá tomar satisfação do outro, xingar, empurrar, contribuir ainda mais para essa palhaçada que virou. Gente, sabe o que é diplomação? Diplomação é um ato meramente burocrático. Ser na Sala São Paulo já é de um ridículo atroz. Não tem nada de usar a Sala São Paulo, que é uma sala de concertos, é uma sala de cultura, para essa papagaiada. Faz lá no TRE uma fila, vai lá, cada um se diploma, faz na Assembleia Legislativa. Segundo lugar, essa papagaiada, um monte de gente filmando, um monte de gente fotografando para pôr nas suas redes... Olha, esse pessoal vai ter de aprender uma hora ou outra que mandato não é nem mandato coletivo, mandato não é sindicato, portanto não é mandato coletivo, e mandato não é YouTube, mandato não é rede social, mandato é coisa séria. Vai demandar bastante, a gente vai ter que ver muita cena ridícula como essa de hoje, até esse pessoal começar a entender que a ficha caiu e que o papel deles mudou.
Joel, suas considerações.
Cenas lamentáveis, a gente está assistindo a isso, é a política das redes sociais, política para as redes sociais. Porque se trata disso, né? O showzinho feito para conquistar o apoio e o aplauso, os entusiásticos das pessoas que gostam de você. Então já o showzinho da bancada ativista, que já quis causar ali, né, dessa bancada coletiva aí que foi eleita. Na verdade, a eleita é a Mônica Seixas, do PSOL, né? O resto subiu junto ali porque se considera também parlamentar, mas não é. Talvez pudesse ter um combinado para subir, mas quis causar, quis fazer o showzinho, quis produzir um barulho, né? Porque hoje em dia as pessoas querem fazer barulho, é fama, é like na rede social, é inscritos no canal aí, disso que se trata. E o outro lado se aproveita disso. Olha lá o barulho. E o outro lado se aproveita disso, o Frota vive disso também, é filmando a cara dele em rede social o tempo inteiro. Então vai lá brigar, porque é isso que ele sabe fazer, é isso que uma multidão entusiástica vai ao delírio. Nossa, que legal, bateu, é isso mesmo, vai lá, Frota, vai bancar o machão, Eduardo Bolsonaro tá no mesmo negócio também. E cadê o trabalho sério? O que o Brasil precisa não é disso. E tudo isso, você imitar pro seu lado, você lacrar pro lado adversário, ficaram gritando fascistas não passarão no negócio, que espetáculo lá, meu, ridículo.
Lula livre, teve de tudo,
do outro
teve
lado gritando o Lula ali. Tá preso, falando do Bolsonaro. Isso é uma coisa ridícula, isso é joguinho de popularidade de rede social, isso não é coisa séria, isso não é mundo adulto, isso não resolve os problemas do Brasil, que vai exigir conhecimento de questões técnicas, vai exigir negociação séria, vai exigir uma postura minimamente responsável. Enquanto todo mundo estiver jogando para as redes sociais, e criou-se uma ideia de que o novo político é isso, né? Não é alguém que está naquelas negociatas sujas do Congresso, é alguém que está falando com o povo, está nas redes sociais, isso é uma mentira. Isso é uma demagogia da mais barata, de quem não está preocupado com o país, está preocupado em se eleger e viver do seu dinheiro sem fazer nada, a não ser showzinho para as câmeras. E é o que a gente está assistindo. Infelizmente, no próximo Congresso, como o Eduardo Bolsonaro disse, deve ter muitos frotas, deve ter muitos Jesus...
Do Santos
também, né? Imagino. Então a gente, infelizmente, vai tender a ver mais coisas desse tipo.
Fato é, o que tem de barraqueiro desembarcando em Brasília no ano que vem? Vai lá, Andreasa, para a gente matar esse bloco.
Primeiro lugar é o seguinte: mandato coletivo não existe. A representação é individual. Parlamento não é centro acadêmico, não é DCE. O representante, o eleito ou eleita, é voz da sociedade. Mas isso não torna o seu mandato coletivo. É um perigo esse discurso. Essa tentativa de transformar a democracia representativa em democracia direta, que é a principal bandeira do PSOL. Dito isso, a gente chega a, genericamente, incluindo o Alexandre Frota e os demais ali, ao baixíssimo nível individual desses representantes. Eu hoje escrevi mais cedo que aposto que a próxima legislatura com esse cidadão será a pior da história do Brasil, com base em evidências diárias. O que faz um parlamento são seus representantes, aqueles que estão lá. Se são essas pessoas, não tem como o parlamento funcionar. Ah, mas fulano foi eleito, é bom, é minoria. Eu peguei a lista dos eleitos, os 513 eleitos para a Câmara. Os qualificados para estarem ali são minoria. Podia até ter a bancada dos preparados. É menor do que a bancada do PSOL. É um conjunto de gente desqualificada que vai representar o país, o parlamento. Queriam fazer uma nova constituinte. Como se fosse possível, com essa mulambada, sair um texto constitucional melhor do que esse que nós temos aí, que é ruim, que é fraco, que é limitado. Então, o que me parece, para além daquilo que eu chamo de baixo clerização da Câmara, o fim de uma elite política para a transformação de tudo em um grande baixo clero, processo que vem de longo tempo, há também a transformação paralela do parlamento num grande reality show, eventualmente declarado para ser assim. Uma expressão disso é a formação de gabinetes, já existem. Vá ver os gabinetes dos deputados mais influentes, dos mais jovens. Vá ver o gabinete do Eduardo Bolsonaro, por exemplo. Tem poucos técnicos, pouca gente que conhece a atividade parlamentar, que está formulando projetos. É cheio de lacrador, cheio de promotor de meme, cheio de gente especialista em marketing, bom de rede social, que faz a comunicação perfeita, que bota oclinhos na cara da rapaziada. É isso. É isso que nós teremos, é isso que nós já temos, e é isso que nós teremos, e foi isso que se exprimiu hoje nessa sala São Paulo aí. Por mim, ia todo mundo pra delegacia.
Muito bem. Reginaldo, vamos pro break? Vamos lá? De volta em instantes. Ó, tem até trilha sonora pra chamar o break.
Já imaginou usar a inteligência artificial para identificar os influenciadores digitais que mais inspiram confiança e engajamento da sua audiência? Acesse socialbakers.com e faça um trial da ferramenta.
Venha saborear o premiado melhor couvert de São Paulo no Rufino's Restaurante. Marisco à vinagrete, atum fresco, grão de bico.
Agora sobre o caso Fabrício Queiroz, a primeira manifestação do ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, classificou como inconvenientes os questionamentos feitos a Jair Bolsonaro e ao filho dele, Flávio Bolsonaro, sobre as movimentações atípicas realizadas na conta de Fabrício Queiroz, rastreadas pelo COAF. Abro aspas aqui para o Moreira Franco. Sem prova, sem observação mais apurada, já estão impondo ao presidente eleito que tenha de responder a perguntas absolutamente inconvenientes. Se ainda nessa terça-feira, o Flávio Bolsonaro voltou a se pronunciar e reafirmou que quem deve explicações à justiça é o seu ex-assessor Fabrício Queiroz. Aspas para Flávio. Quem tem de dar explicação é o meu ex-assessor, não eu. A movimentação atípica é na conta dele. No meu gabinete, todo mundo trabalha. Carlos Andreasa, vamos lá, começa com você.
Do Moreira não vou falar, porque não acho que tenha nenhuma relevância a opinião dele a esse respeito. De certo, está se protegendo, né? No caso do Flávio Bolsonaro, já falamos muito sobre esse assunto. Para amanhã está marcado o depoimento dele ao Ministério Público Federal. Assim pelo menos se espera, assim pelo menos foi anunciado. O sujeito terá, portanto, valorizada a presunção de inocência, a chance de apresentar a sua versão para a movimentação inconsistente com seus rendimentos na sua conta. Aquele R$1.200.000 que passaram pela conta do Fabrício Queiroz em um ano, considerando também os depósitos feitos em sua conta por outros assessores do gabinete de Flávio Bolsonaro, inclusive parente seu, havia vários ali, que recebiam, havia uma relação, né, uma correlação entre a data de pagamento e a data, logo depois, a data de depósito. Contando que, para mim, é o mais extravagante, chamemos assim, o fato de, por exemplo, a filha dele ter depositado mais de 90% daquilo que recebeu quando trabalhava no gabinete do Flávio Bolsonaro na conta do pai. Quer dizer, recebeu o seu salário, era personal trainer, né? Quer dizer, no horário em que ela devia estar no expediente lá na Lerge, ela estava dando aula. Talvez por esse motivo ganhasse bem como personal trainer e pudesse abrir mão dos seus rendimentos como assessora parlamentar, obviamente não trabalhava, depositando na conta do pai. Isso precisa ser explicado. E a destinação desse dinheiro foi para comprar o apartamento, por exemplo, que está na planta? Lá na pedra, na Taquara? Essas questões ficam pululando aí e são necessárias respostas. Depois, a mesma Natália sai do gabinete do Flávio, sua irmã Evelyn entra na posição e ela, Natália, vai para o gabinete do Jair Bolsonaro. E todos saem, pai, Fabrício e Natália, saem ao mesmo tempo e Evelyn no mesmo dia, 15 de outubro de 2018. 2 dias antes do Ministério Público pedir à Justiça autorização para a Operação Furna da Onça. Tem cara de gato, mia como gato, tem cheiro de gato, mas não deve ser gato.
O Reginaldo hoje está inspirado. Vai lá, Joel.
Flávio Bolsonaro disse que no gabinete dele todo mundo trabalha, né? Calma aí, Flávio, também não é assim. Pô. Você tem um ex-assessor aí, Wellington Romano, que passou 248 dias contratado pelo seu gabinete, passou 248 dias viajando, recebendo remuneração, gratificações e fora do trabalho. Então, não estava trabalhando. A Natália Queiroz, tudo bem, ela até trabalha, mas não como assessora, e sim como personal trainer, né? Então, realmente, a família deve explicações para a sociedade. Não é inconveniente que essas explicações estejam sendo pedidas. Não, porque é uma família que chegou ao poder prometendo e se mostrando ou aparentando ser algo radicalmente diferente da política nacional. Não parece que tenha sido o caso. Parece que seja parte e participante das mesmas práticas da velha política brasileira. Agora, eu sempre repito a mesma coisa. Acho que isso não é um motivo para começarmos a demonizá-los. As críticas possíveis a Flávio Bolsonaro, a Jair Bolsonaro, passam por muitos caminhos, inclusive mostrando a hipocrisia do que foi a campanha que os levou aí a esse sucesso eleitoral. Agora, a política brasileira é isso. Não vamos agora nos fingir de virgens escandalizadas, porque isso não é
esse tipo de estar enrolado assim com assessores que pagavam pedágio, que não trabalhavam, que passavam viajando. Isso não é só do Clube Bolsonaro, não. Isso aí é praticamente em todo lado que você olha na política brasileira, é assim. O nosso objetivo, o nosso desafio, não é só punir um ou outro pessoa que seja pega, é conseguir mudar esse sistema. E esse é um desafio grande que também não é resolvido na base da pura indignação moral com cada caso que aparece.
E aí, Vera Magalhães?
Acho importante a gente falar também de uma fala do Eduardo Bolsonaro hoje, um pouco antes da diplomação caótica lá. Ele falou a esse respeito, ele disse que as coisas têm de ser esclarecidas, afirmou que as bandeiras da família e as condutas com as quais eles se elegeram ali, as que eles pregaram, fazem com que eles tenham de ter, dá sim explicações, inclusive, aos órgãos de controle. Afirmou que quem tem de explicar é o irmão, que ele não sabe, enfim, que ele tem que dar conta dos assessores dele, não dos do irmão. Afirmou ver um certo exagero nas cobranças. Então, é uma fala muito parecida com outras, tanto do Bolsonaro quanto de futuros ministros, que já se manifestaram a respeito desse caso. Eles percebem, reconhecem, portanto, que o gato mia como gato, tem pelo de gato, etc, etc, e que virou um elefante na sala, que eles precisam tirar. Isso deverá começar a ser, esse novelo deverá começar a ser destrinchado amanhã, porque o Fabrício finalmente vai aparecer e vai depor, já não sem tempo, faz 10 dias que essa história está aí em praça pública, que o teor do relatório do COAF é conhecido e bastante fácil de compreensão para a maioria da população, e o sujeito não apareceu até agora para dizer o que se refere aquela movimentação na conta dele. Então, a partir de amanhã, essas questões, todas essas perguntas começam a ser respondidas.
Andresa, você quer complementar isso?
Eu quero, Silvio. É muito chato, desagradável, falar sobre família dos outros. Eu não tenho o menor interesse, eu não teria o menor interesse na família do Jair Bolsonaro, na relação entre os filhos e, portanto, entre os irmãos, se não fossem eles, para além do fato de filhos do presidente eleito da República, também parlamentares, representantes eleitos, dois deles a terem mandato federal, um senador da República e outro deputado federal, mais votado em São Paulo. Mas para mim está muito claro que o irmão Eduardo Bolsonaro lava as mãos em relação ao irmão Flávio. Não faz, não fez até agora, não faz e não fará defesa do irmão. Quem conhece e acompanha a verve, o discurso belicoso dos Bolsonaro, sabe, é obrigado, portanto, a perceber que isso é uma exceção no discurso do clã. Com isso eu quero dizer o seguinte, não é mentira, não é falso que haja um racha entre esses irmãos. Existe. De um lado, Eduardo e Carlos Bolsonaro são fechados, juntos, trabalham inclusive na indicação de ministros, trabalharam juntos, no caso, por exemplo, da SECOM, na indicação daquele que vai dirigir a SECOM, trabalha no gabinete do Eduardo Bolsonaro, indicação do Carlos Bolsonaro para continuar tendo controle, e o Flávio isolado. Isso tem origem na eleição municipal de 2016 aqui no Rio de Janeiro, em que o Flávio concorreu a prefeito sem o apoio do irmão, sem que o Carlos Bolsonaro, candidato a vereador, tivesse trabalhado pelo irmão Flávio. Desde então, podem negar à vontade, desde então não se falam. E isso é grave, porque isso tem impacto no dia a dia da vida republicana, terá impacto no dia a dia da republicana e está expresso nessa manifestação do Eduardo Bolsonaro, me desculpem, mas jogando o irmão ao mar. Flávio Bolsonaro foi jogado ao mar pelo irmão.
E é uma espécie de uma réplica, né? Porque naquela entrevista à Globo News, poucos dias antes da eclosão do escândalo do Fabrício, do caso Fabrício Queiroz, ainda não se configura um escândalo, o Flávio Bolsonaro, questionado sobre uma declaração do Carlos a respeito do risco à vida do Jair Bolsonaro, tinha dito, eu nem falei com meu irmão sobre isso, acho isso uma bobagem, acho que isso não se realiza. Então, ali já tinha uma discordância explicitada. Essas coisas são importantes porque foram eles que venderam essa imagem de uma família que age unida e que age como clã, como uma espécie de Os Bolsonaros, um seriado da Netflix. É, quando alguma coisa se desencaixa aí, é natural que o público que foi brindado com esta narrativa e que é alimentado por ela diariamente, por meio de posts, por meio de fotos, etc., se questione. Por exemplo, hoje, pelo fato do Bolsonaro pai não ter ido à diplomação do senador Flávio Bolsonaro. Isso estava na sua agenda e ele não foi por razões médicas. Ele não foi por razões médicas. Mas aí toda a sorte de teorias da conspiração foi inundou a internet, obrigando o Bolsonaro até a postar uma foto de que ele estava no hospital, não sei o que, etc, etc. Essa narrativa quase da vida doméstica vai ser transposta para a presidência da República. Teve essa confusão sobre a suposta retirada de peças ali, sacras, da residência oficial do Palácio da Alvorada, supostamente a pedido da Michelle Bolsonaro. O Bolsonaro veio e desmentiu, disse que isso não era verdade e que ele, sendo católico e ela sendo evangélica, eles convivem com isso. Só que na véspera, na reportagem que ele desmentiu, tinha lá o general Mourão dizendo: não, uma imagem de uma santa veio para o Jaburu mesmo, porque ela mandou tirar e mandou botar no Jaburu. Então, essa confusão do público e do privado começou insuflada pela própria família Bolsonaro, como a Andreasa bem observou.
A gente está voltando, né, Vera, para uma realidade de corte, né? Uma corte monárquica, nos favoritismos, a proximidade com o líder. Lembra que o Carlos Bolsonaro, uns dias atrás, veio dizer que ele não era o preferido do pai, né? Não era o principal influenciador, porque é isso. É a corte de conselheiros e de familiares que circundam aí o rei, no caso o presidente, e que a gente fica especulando, é a mistura total, total, entre o privado e o público, entre os laços de sangue, de família, de amizade e a vida pública brasileira.
E no lulismo isso resvalou para os negócios, né? Os filhos do Lula fizeram negócios a partir desta noção de corte, a partir dessa noção de clã. Esperamos que isso não se repita. E também nessa coisa de confusão ali público-privada, lembra o Lula usando a Granja do Torto para fazer arraiar, a Dona Marisa plantando florzinha em forma de estrela no Palácio da Alvorada, os filhos pulando daquele trampolim como se fosse ali o clube de regatas do ABC, enfim, essas coisas são complicadas.
É verdade, é Vera, para de lembrar essa cena, vou até fazer um break, Reginaldo, vamos lá.
3 em 1.
Bem, aqui é Marco Antônio Villa, eu desejo a todos Feliz Natal, um grande 2019.
Fala galera, aqui é o Rafa.
A principal missão é defender o território nacional do que seu governo tem descrito como possíveis agressões externas de Estados Unidos, Colômbia e Brasil. Vamos lá, Vera Magalhães, no pique, girando os nossos comentaristas, um minutinho para cada um.
Pois é, incitar esse tipo de coisa é bastante perigoso. A gente já viu estranhamentos entre a Colômbia e a Venezuela num futuro próximo aí. No futuro, num passado próximo, desculpa, quando ainda era o governo do Chávez, teve exercícios na fronteira, teve um certo estranhamento. Isso não é nada bom, ainda mais quando a retórica está sendo inflamada de todos os lados. Enfim, essa situação da Venezuela está se complicando, é uma ditadura que vai avançando e vai também criando problemas para os vizinhos.
Carlos Andreasa.
Rapaz, olha, a milícia aqui no Rio de Janeiro, fortemente armada, bem treinada, deve ter uns 500 mil homens. Eu tenho uma sugestão, pega a milícia aqui nossa, recolhe a rapaziada aqui, faz uma convocação, manda lá para Venezuela e o couro come. Quem ganhar a guerra, ganha e fica lá com o território.
Muito bem, vamos lá, Joel, pra gente arrematar o 3 em 1.
Milícia contra milícia, né, Andreasa? A diferença é que a venezuelana, como quase todo Estado totalitário, é a criação de um exército paralelo, no fundo, né? Uma ferramenta de poder que não é o exército convencional, não é a polícia, é o exército a mando do ditador mesmo. A Alemanha nazista teve isso, Venezuela tem isso agora também. Enfim, uma situação... É uma situação de regime... De exceção, totalitário, né? De exceção, sem dúvida, e podemos dizer até totalitário hoje em dia na Venezuela, porque já não existe mais liberdade de expressão, não existe liberdade política, existe esse controle a ferro e fogo aí pelas mãos da milícia bolivariana e do exército, está em grande parte do lado do Maduro também. Então a situação é muito grave, mas lembrando, a população, ainda por uma gratidão ao Chávez e tudo, ainda tem muita adesão ao regime Maduro. Então, para o Brasil ficar com a ideia, porque hoje em dia está na moda essa ideia, né? Vamos, o Brasil vai atacar a Venezuela, vamos mudar. O Maduro usa isso para se fortalecer internamente. Se o Brasil cometer essa loucura, olha o tamanho do problema que a gente vai ter em mãos. Então vamos
Seria bom tratar essa situação com o toque suave da nossa diplomacia, mas infelizmente parece que não é o direcionamento que o país tomará no futuro.
O Reginaldo gostou do ferro e fogo que você soltou lá. Hoje ele tá animado. Mas vamos lá, Reginaldo.
Gostou do Rio empolgado.
Vamos aos nossos ouvintes.
Nenhum cidadão brasileiro pode ser preso sem tramitar em julgado nos três níveis de instância. É totalmente inconstitucional essa medida descabida e eu tenho plena certeza que o Supremo irá reverter essa decisão esdrúxula.
Olá pessoal do 3 e 1, quem fala é Felipe de Piracicaba. Acompanho o programa todos os dias, um abração a todos. Sobre a condenação de segunda instância, creio que vários juízes já condenaram, primeiro o juiz em primeira instância, depois um colegiado em segunda instância. Então creio que possa até haver uma inversão do ônus da prova, né? Porque a partir desse momento o condenado já foi comprovado a sua culpabilidade, cabendo apenas os recursos posteriores, mas sim cumprindo a prisão. Um abraço a todos.
Fala galera do 3 em 1, adoro o programa de vocês. E tô falando aqui de Itabaiana, Sergipe. E a minha opinião sobre a prisão em segunda instância é que isso é mais uma artimanha da justiça para justificar a lentidão dos processos que correm nela. E que a Constituição não pode ser usada convenientemente quando ela coincide com o pensamento popular, mas sim em todos os casos, como é a nossa Carta Magna.
Muito bem, muito obrigado aos nossos ouvintes. O Reginaldo aparece por aqui e o Cuco implacável nos persegue, Vera Magalhães.
Pois é, mas o Reginaldo tá numa linha ali meio popularesca e tal. Eu vou pra uma coisa um pouco mais internacional. Hoje é aniversário do Keith Richards, 75 anos do guitarrista dos Rolling Stones. Então a gente vai terminar com uma rara música que é ele que canta.
Parou de beber, Vera.
É? Foi por isso que ele... Eu acho que é porque ele bebeu que ele foi bem até.
Happy tarde.
Solta aí, chama Happy. Keith Richards nos vocais. Tchau, pessoal. Até amanhã.
Tchau, pessoal. A gente volta amanhã, 17h30.
Tchau, pessoal. Até pessoal. Lá. Até amanhã.
Conectado, participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.